Reportagem especial.
Olhando o barraco derrubado no chão vermelho do Cerrado de Brasília, Damiana Vieira só suavizou o rosto quando falou em voltar para a Bahia.
Quando a gente chega aqui, os barracos estão tudo derrubados, a gente tem que voltar a fazer tudo de novo. Então esse é o nosso trabalho, eles querem tirar a gente daqui, mas não tem como, porque a gente vai viver do quê, né? Se roubar vai preso, se traficar vai preso, então quer dizer que um trabalho honesto a gente não pode ter. Lógico que pode ter, eu acho que isso aqui é honesto como qualquer outro trabalho, não é verdade? Então eu mesmo não pretendo ficar aqui, eu tô trabalhando pra mim, embora que eu não sou daqui, não moro aqui. Vim pra cá passa só uns dias, aí eu quero trabalhar, tô juntando dinheiro pra me poder ir embora. Se tudo der certo, semana que vem eu vou embora. Vou pra Luiz Eduardo, Bahia. Já ouviu falar nesse lugar? Moro lá.
Mais de 2 meses depois, Damiana continuava no acampamento. Barraca levantada, vasos de flores emoldurando a entrada. Mas a paisagem do acampamento de carroceiros é feia. Muito lixo espalhado, material para reciclagem que ainda será vendido, carroças e carrinhos que dividem espaço com crianças descalças e os barracos, que nesse dia tinham sido derrubados em uma ação do governo. O vizinho ao lado do acampamento é a regional de ensino do Plano Piloto, onde os catadores retiram água em uma torneira ao lado do prédio. Eles afirmam que não são impedidos de entrar e que não há problemas de convivência. Até poucos meses atrás, havia tomadas funcionando do lado de fora e os moradores carregavam celulares e ligavam equipamentos. A imagem que relatam é de filme, as crianças empurrando um carrinho trazendo a televisão para ver desenho na varanda da escola. Bonito no filme, complicado no dia a dia. A direção da escola cortou as tomadas e pretende cortar a água que fica do lado de fora, de acordo com Hélio Pereira, chefe do Núcleo de Patrimônio da Regional.
Constrangimento há, né? Porque eles estão utilizando uma água sem autorização, horário de expediente, eles vêm mal vestidos, entram com a carroça, com a carrocinha aqui no estacionamento, às vezes tomam banho na torneira, às vezes lavam roupa no fim de semana, usam os corredores em volta da regional de ensino como banheiro. Está acontecendo tudo isso. A gente tenta conversar, não adianta. Eles insistem em fazer isso.
500 metros adiante está a colina, área residencial da Universidade de Brasília. O professor Luiz Martins é morador e afirma que nunca foi importunado pelos carroceiros. O incômodo que sente é saber da aproximação do período de chuvas após a seca habitual dessa época do ano. Com as chuvas, a destruição dos barracos, a queda de árvores e a questão. O acampamento existe há anos e até agora nenhuma política pública diferente da destruição dos barracos.
O problema não está nas pessoas me incomodarem. O que me incomoda é que esse é um assunto antigo. Eu moro ali na colina, tem mais de 10 anos, e esse assunto está crescendo. Ali está virando um vilarejo de catadores. A tentação natural é das pessoas assim, fora com eles, não me incomodar. A minha preocupação é que se crie alguma condição para que eles possam desempenhar a atividade deles de catadores como eu desempenho a minha de professor.
No governo do Distrito Federal, as informações são desencontradas. A Secretaria de Desenvolvimento Social diz que o momento é de cadastrar os moradores de rua e que já existem áreas separadas para a criação de cooperativas. No entanto, não há prazo para as ações saírem do papel. Adriana Carvalho é diretora de Proteção Social Especial do governo e afirma que o trabalho atual da secretaria é de aproximação com os carroceiros. Ela garante que todas as ações no local são avaliadas previamente, mas não tinha conhecimento da última derrubada dos barracos.
Existem reuniões sistemáticas na SEDESH para avaliar a entrada nesses locais.
E essa ação que aconteceu há cerca de 2 meses e meio foi conversado com vocês, então?
Bom, eu não tenho conhecimento dessa intervenção, nessa ocupação que você falou. Então, realmente, não posso falar nada sobre esse local específico, né?
Em outros pontos do governo, a conversa é outra. A administração regional não tem conhecimento do acampamento. Já o major Carlos Chagas de Alencar, da Secretaria de Ordem Pública e Social, reconhece as tentativas periódicas de despejo, argumentando que a orientação do governo é não permitir invasões em áreas públicas.
Essas pessoas, elas tentam fazer isso porque ali é um meio de subsistência delas. Agora, o governo, obviamente, tenta propiciar meios das pessoas, de uma forma legal, terem um meio de subsistência. Então, nós não podemos permitir que a ilegalidade prevaleça. Não é algo assim simpático, mas o governo tem essa missão também, porque é um espaço de todos, é um espaço público.
Os moradores relatam maus tratos pelos agentes do governo, mas afirmam que são tratados com respeito pelos policiais que já estiveram por lá. Eles se confundem ao dizer que órgão do governo esteve no acampamento. Uns dizem que é a Secretaria de Ação Social, outros que é a Terracap. Falam também pessoas dos direitos humanos que às vezes evitam a derrubada dos barracos. No governo, cada área diz uma coisa diferente e a única certeza é que não há nenhuma política pública para aquele grupo. Com um filho de 2 anos no colo e outra menina de 3 brincando ao redor, a adolescente de 16 anos conta que leva as crianças na carroça quando sai com o marido. Não sabe de nenhuma creche e, como não encontra anticoncepcionais na rede pública de saúde, paga R$ 25,00 por mês por uma injeção de farmácia. Enquanto conversávamos, uma roda de crianças curiosas se formou, quase todas chupando laranjas, olhos atentos na conversa. Elas dizem que estão na escola, mas admitem que volta e meia ficam com preguiça de ir. Acenam com a cabeça enquanto a adolescente conta das visitas dos agentes sociais.
Na semana passada eles vieram aqui, ele quase caiu da carroça, subindo na carroça para tentar correr, com medo. Porque as crianças aqui já têm trauma já. Sai tudo correndo. Tava tudo almoçando, jogaram o prato para aí sair correndo. Isso aqui ficou enganchado na carroça, quase cai. Porque fica com medo de ser tirada pela mãe, porque a gente sabe que é uma vida triste, mas a gente tem que tentar dar o melhor para nossos filhos, e a única condição que a gente tem é essa. A gente não pode fazer nada, que o governo não faz nada por a gente.
Mas o que vocês esperam do governo?
Eu mesmo espero uma cooperativa.
No Distrito Federal, já existem alguns grupos de carroceiros organizados em cooperativas, mas não é o caso desse grupo, onde cada um trabalha por si. Estão em grupo e estão sozinhos. Ao mesmo tempo, fazem parte da milionária indústria da reciclagem. De Brasília, Daniele Lessa.
Reportagem especial.